Iglesia, Igreja Católica.
Bem-vindo à companhia do programa Eclésia, o espaço da Igreja Católica que está consigo no amanhecer de cada domingo. Hoje vamos levá-lo numa viagem com sotaque e música, património e biodiversidade proporcionado pelo Festival Terras Sem Sombra, um evento promovido pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja e pela Sociedade Civil. Conseguiu identificar o som e as vozes que ouvimos? É o som da guitarra campaniça, que também acompanha o canto alentejano, com vozes do Baixo Alentejo. O Património Imaterial da Humanidade Português, classificado em 2014, uniu-se à riqueza do flamenco, que também está protegido, com o selo da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Vamos ouvir essa experiência única que aconteceu no Concerto Imenso Sul, no Consulado-Geral de Portugal, em Sevilha. Em palco esteve a sevilhana Esperança Fernandes, com o Rancho dos Cantadores da Aldeia Nova de São Bento e os Cantadores do Desassossego, e na plateia mais de 200 pessoas emocionaram-se, a começar com o diretor artístico do Festival Terras Sem Sombra, Juan Ángel Vela del Campo.
El análisis es muy sencillo esta noche. Ha sido una noche mágica.
A análise é muito sincera. Foi uma noite mágica. Mágica porque foi diferente de tudo. Em Sevilha, o canto alentejano causou uma grande sensação por esse poder das vozes baixas, por essa capacidade de comunicação que tem. Neste momento em que tudo se uniu, uma cantora mítica nesta cidade, como Esperança Fernandes, cantou Limoeiro com o grupo do canto alentejano. Tudo isso, vi que o público e eu, em primeiro, levamos as mãos aos olhos porque estávamos a chorar de emoção.
Nos levávamos as mãos totalmente aos olhos porque estávamos chorando de emoção.
O diretor-geral do festival, José António Falcão, no final do concerto também estava visivelmente satisfeito com o resultado daquele imenso sul.
O concerto traduziu-se por um elevado nível artístico. Não era um concerto fácil. Estávamos a juntar duas tradições diferentes e que poucos contactos têm tido até agora, mas apercebemos afinal que existe aqui uma herança comum. Há um fundo lírico e também todo um conjunto de manifestações que a eles estão associadas que convergiram aqui com uma grande facilidade. E depois, quando temos intérpretes de altíssimo nível, como os que ouvimos aqui esta noite, tudo parece resultar, digamos, à perfeição. O que notamos é que existe um grande sul, um imenso sul, que também invade a música que esta noite nos iluminou.
Yeah.
dois lados da fronteira, a satisfação estava estampada no rosto dos intérpretes. Afinal, a música é universal, aproxima os povos e foi relevante escutar o Mandaluza a cantar modas alentejanas.
É muito importante porque nos aproxima mais. Apesar de estarmos muito próximos de Espanha, a fronteira fica ali a poucos quilómetros das nossas casas, mas em termos culturais tem sido um bocadinho um muro de Berlim ou um muro do México, etc. Bom, não quero entrar nessa matéria, mas é de facto gratificante verificar que não tem havido um processo de aculturação, quer de uma parte, quer de outra. É evidente que a aproximação de culturas diferentes, de maneira de cantar, maneira de ser, maneira de estar, pode aproximar-nos mais ainda do que aquilo que tem sido. Foi, de facto, relevante escutar uma andaluza cantar modas alentejanas. Isso mostra que, de facto, a música é universal e a música aproxima os povos.
Esta foi a segunda experiência de Esperanza Fernández com o canto alentejano. A cantaora sevilhana vai estar em Serpa no dia 6 de maio, onde vai cantar músicas de poemas de José Saramago, na Praça da República. A artista, depois do concerto Imenso Sul, afirmou que a união cante-flamenco foi um regresso a casa.
Depois de tantos anos, volver outra vez.
Depois de tantos anos, voltar outra vez e dentro do marco deste festival, a verdade é que me sinto orgulhosa e em casa. Eu creio que a música em geral é tão riquíssima que creio que podemos fazer união com todo o tipo de música, mesmo que seja muito diferente.
Tipo de música, não? Aunque sea muy diferente, como ya habéis visto, pero bueno, es posible, también lo habéis visto.
Una rosa y todo se junta, como la luna no hace quien sol puede, obra de luz ardiente y enroscada, o viento de cabello que se mueve.
Dos cantadores da Aldeia Nova de São Bento, cantou com Pedro Mestre. O Festival Terras Sem Sombra é uma forma de projetarem a sua música para outro público e outro ambiente. Depois de Madrid, em 2016, o canto esteve com a mesma força, a mesma garra e o mesmo entusiasmo em Sevilha.
É uma conquista e uma mais-valia para uma música que estava completamente limitada a uma geração mais velha. E que às tantas acaba por também nos envolver com outras realidades. Foi o caso desta noite com o flamenco. Acabamos por perceber que é precisamente a riqueza e a qualidade de cada um que torna um momento como este, que junta o flamenco com o cante de uma maneira quase que de improviso, e ele acontece. Estamos em harmonia, estamos em sintonia com a questão das tonalidades e o canto acontece. Porque, na verdade, o canto também vive um pouco dessa maneira, que é o facto de acontecer de forma espontânea.
Os cantadores da Aldeia Nova de São Bento apresentaram um leque de modas que representam um todo do canto do Alentejo. Foram cantos de trabalho, de lazer e convívio que só viram no consulado português.
Cantos que nos motiva e entusiasma apresentar com públicos que sabem ouvir música e que vêm para escutar música. Esta sala é uma sala excelente enquanto acústica, embora pequena, acolhedora, e que às tantas se torna quente, mas é o ambiente propício para o canto, porque estamos próximo das pessoas. E eu percebi que toda a gente saiu de alma cheia. O canto sai da sala cantando, os cantadores satisfeitos e harmoniosos, e acabam por, desta forma, regressar a casa com força e vontade de continuar.
No Salão Nobre do Consulado de Portugal em Sevilha, ouviu também o intérprete de viola da gamba, Fahmi Alkai, que contribuiu para um concerto único. O Festival Terras Sem Sombra começou ontem à tarde com uma visita ao Centro Histórico de Almodóvar e a Igreja Matriz de Santo Ildefonso acolheu o concerto à noite. Se estiver por perto, ainda pode participar na ação de proteção do ambiente, que vai começar pelas 10 horas na Serra do Caldeirão. A 13ª edição do evento promovido pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja tem como tema do espiritual na arte, identidades e práticas musicais na Europa dos séculos XVI a XX. Este ano o país convidado é a Espanha e o Festival do Baixo Alentejo foi apresentado em Sevilha. Uma embaixada cultural com representantes dos 8 municípios que vão receber o evento esteve 3 dias na capital da Andaluzia para dar a conhecer o seu património, a gastronomia, a cultura e a diversidade de uma região irmã.
O balanço é extremamente positivo. Portas que estavam fechadas abriram-se. Penso que se conseguiu avançar com a perspectiva de região e não apenas com 1 ou 2 pontos do nosso vasto território. E além disso, através desta combinação de arte, património e biodiversidade, o Alentejo está a mostrar o melhor que tem. Portugal tem por vezes vários ritmos, vários tempos no que diz respeito à vida cultural. Mas cada vez mais territórios como o nosso estão a afirmar-se, estão não só a ganhar um lugar ao sol, como estão a conseguir marcar presença mesmo nos fóruns internacionais da música, da arte, da paisagem e, evidentemente, da defesa do território como um todo. Para territórios de baixa densidade como o Alentejo, isto é importantíssimo.
Agora vamos ouvir a música Verão, Alentejo e os Homens, por António Zambujo, do álbum Por Meu Cante.
Meu Alentejo, enquanto isto se processa, o sol ferindo sem pressa queima mais a ter bronzeada. O suor rasga a camisa, homem queimado mais fica, e a vida é feita de brasa.
No verão, a brasa dourada e celeste, esvaindo o sol agreste, doirando mais as espigas, ceifeiros, corpos curvados, ceifando e atando em molhos a bênção loira da vida. Meu Alentejo, enquanto isto se processa, o sol ferido e sem pressa queima mais até esbronzeada. O suor rasga a camisa. Homem queimado, mas fica. E a vida é feita de brasa. O calor caustica os corpos, os ceifeiros vão ceifando sem parar o seu labor. O seu cantar é dolente, é certo que é boa gente, tem verdade e tem mais cor. Meu Alentejo, enquanto isto se processa, o sol ferindo e sem pressa queima mais até esbronzeada. O suor rasga a camisa. Homem queimado, mas fica. A vida é feita de brasa.
O Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja apresentou o Festival Terras Sem Sombra ao Alcalde de Sevilha e ao Presidente de la Diputación de Sevilha. Já os concelhos de Almodóvar, Sines, Santiago do Cacém, Ferreira do Alentejo, Odmira, Serpa, Castro Verde e Beja transmitiram a ideia de região, de união. Os municípios não atuaram como unidades isoladas no vasto território do Baixo Alentejo.
Castro Verde é um concelho relativamente pequeno. Nós estamos em Sevilha. Sevilha é um mundo ao lado de Castro Verde, como é evidente. Foram encontros interessantes, muito rápidos, porque a agenda é muito apertada, mas interessantes no sentido de contribuir para um estreitamento de relações dos dois lados da fronteira, entre duas regiões e um conjunto de aglomerados de cidades, de vilas, de aldeias, com muitas semelhanças, com especificidades próprias, mas que só ganhariam mutuamente com um melhor conhecimento de ambos os lados.
Serpa, de facto, junta-se a este projeto totalmente convicta e ciente de que também é por aqui que vamos, estas redes culturais. E em relação a Sevilha, temos uma outra componente, porque desde há uns bons anos a esta parte, e estarei, salvo erro, a falar do século XVIII, XIX, que Sevilha tem uma ligação forte a Serpa. Quem for visitar Serpa encontra a indicação das portas de Sevilha.
Estamos muito satisfeitos porque pensamos que o Alentejo é um todo, tal como o nosso país. Ou seja, não podemos escamotear a vertente cultural, não podemos escamotear a vertente social e a vertente económica. Tudo isto converge para um todo.
Porque temos uma oportunidade que não devemos desaproveitar. El caso de este festival es una magnífica iniciativa, ¿no?, de dar a conocer a través de la música, a través del arte, a través de la creación, de alguna forma, pues lo que nos une tender lazos y puentes para que también no solo nuestros ciudadanos se conozcan o visiten un territorio u otro, sino que establezcamos también rutas de desarrollo empresarial, de oportunidades de generación de empleo en la región de Alentejo, también aquí en Andalucía, en Sevilla en concreto, porque creo que nos unen muchos lazos y sobre todo muchas oportunidades del futuro, ¿no?
A visita da Embaixada Cultural do Baixo Alentejo a Sevilha começou com a apresentação do Festival Terras Sem Sombra. O cônsul português Jorge Monteiro recebeu a comitiva num imóvel histórico que foi construído para albergar o pavilhão de Portugal na Exposição Universal de Sevilha de 1929. Desta vez recebeu uma apresentação importante para Portugal, não só culturalmente.
Do ponto de vista, por exemplo, económico, esta é uma região para a qual nós exportamos mais do que exportamos, por exemplo, para o Brasil ou para cerca de 80% dos países da União Europeia. Portanto, há aí uma relação económica muito forte. Do ponto de vista turístico, também temos vindo a assistir nos últimos anos a um crescimento do trânsito de turistas portugueses em direção à Andaluzia, mas também de turistas andaluzes em direção a Portugal e, sobretudo, às regiões transfronteiriças. Este é um festival único e é importante dá-lo a conhecer precisamente nesta região, que é a comunidade autónoma. A Andaluzia é a comunidade autónoma mais populosa de Espanha, com 8 milhões e meio de habitantes. Portanto, é daqui que seguramente o festival irá absorver ou irá conquistar muitos dos espectadores destes concertos. O facto do festival, a presente edição do festival, ser dedicada à Espanha, significa um esforço no sentido de uma maior aproximação do ponto de vista cultural. A integração de músicos portugueses e espanhóis nos vários concertos, a interpretação de músicas de autores portugueses por intérpretes espanhóis, é algo que ajuda a aproximar, do ponto de vista cultural, os dois países.
O Festival Terras Sem Sombra privilegia as igrejas, que, quando necessário e possível, são intervencionadas para conservação e restauro, para receberem os concertos na noite de cada sábado. Este ano, o programa apresenta novidades e, entre as 15 e as 17h30, vão ser dinamizadas visitas guiadas ao centro histórico da cidade ou da vila que recebe o festival, como explica o diretor-geral.
Vamos realizar visitas com guias das próprias terras, vão ser as pessoas das nossas terras que vão mostrar aquilo que há mais interessante nelas. Isto permite realmente entrar logo, digamos assim, com o pé direito. As pessoas que visitam o Terras Sem Sombra procuram estar no nosso território realmente 2 a 3 dias e sentimos a absoluta necessidade de lhes dar uma orientação para que conhecessem no fundo os pontos de referência. Estas visitas decorrem nos centros históricos, são visitas feitas num ambiente muito informal. Nós vamos mostrar alguns monumentos, mas mais até do que propor só uma proposta especificamente patrimonial, o nosso objetivo é sinalizar o que há de mais interessante. Onde é que se compra bom pão? Onde é que se pode beber bom vinho? Onde é que o queijo ou o presunto são excepcionais? Ou, por exemplo, quais são as paisagens que não se devem perder?
Continue connosco nesta apresentação do Festival do Baixo Alentejo, que alia música, património e biodiversidade. As ações-piloto de salvaguarda ambiental realizam-se na manhã de cada domingo. Se estiver por perto, daqui por umas horas, na Serra do Caldeirão, em Almodóvar, pode participar numa destas atividades. Aproveite e conheça a singularidade da flora e fauna do Alentejo Serrano. Mas vamos ouvir Pedro Rocha, do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas.
As nossas ações de biodiversidade, uma vez mais vou mostrar o que há de biodiversidade neste Baixo Alentejo e neste Alentejo Litoral. Como disse, é a 7ª edição destas ações, a começar por Almodóvar, em que vamos incidir a ação na Serra do Mu, na nossa Serra do Caldeirão.
Conhecer o Rio Mira e as suas pradarias de plantas marinhas e populações lontras com características marinhas únicas, ver o Convento do Loreto e a área de ocupação ancestral com o notável Sobreiral, são outras ações domingueiras. Do programa consta uma tosquia de ovelhas de raças tradicionais em Castro Verde e a visita às serras de Ficalho em Serpa com os seus olivais tradicionais. Um rio Sado menos conhecido ou o trabalho dos monges da Junqueira no século XV em Sines são outras propostas.
Uma das marcas de toque destas ações de biodiversidade este ano é de facto a descoberta de aspectos que ainda não conhecemos. Creio que está aqui um programa feito à medida também do grande programa do ponto de vista artístico.
Quando o sol mais almeia,
continua com a Agência Eclésia, que lhe faz companhia na manhã de cada domingo. Neste novo amanhecer, o programa da Igreja Católica traz o habitual comentário às leituras da missa de hoje. O padre deoniano Manuel Barbosa destaca as principais mensagens do sexto domingo do tempo comum.
Escutemos a palavra de Deus neste sexto domingo do tempo comum. Que compromisso assumimos ao recebê-la? Na segunda leitura, Paulo apresenta o projeto de Deus, que chama a sabedoria de Deus ou o mistério que preparou desde sempre para aqueles que o amam, que esteve oculto aos olhos dos homens, mas que Jesus Cristo revelou com a sua pessoa, as suas palavras, os seus gestos e, sobretudo, com a sua morte na cruz. Como acolhemos este projeto, amor de Deus? A primeira leitura recorda-nos que somos livres de escolher entre a proposta de Deus, que conduz à vida e à felicidade, e a nossa própria autossuficiência, que conduz quase sempre à morte e à desgraça. Para ajudar a pessoa que escolhe a vida, Deus propõe mandamentos. São os sinais com que Ele delimita o caminho e conduz à salvação. Que sentido damos às leis? O Evangelho completa a reflexão propondo a atitude base com que a pessoa deve abordar esse caminho balizado pelos mandamentos. Não se trata apenas de cumprir regras externas, no respeito estrito pela letra da lei, mas de assumir uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus e às suas propostas, que tenha correspondência em todos os passos da vida. As interpelações dos vários exemplos apresentados por Jesus comprometem as nossas vidas com a palavra de Deus. Somos convidados a viver na dinâmica do Reino, a acolher com alegria, entusiasmo e total adesão o projeto de vida plena que Deus nos quer oferecer. Os nossos comportamentos externos têm de resultar, não do medo ou do calculismo, mas de uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus e às suas propostas. Os mandamentos não são princípios sagrados que temos de cumprir mecanicamente, sob pena de receber castigos, o maior dos quais será o inferno. Mas são indicações que nos ajudam a potenciar a nossa relação com Deus e a não nos desviarmos do caminho que conduz à vida. O cumprimento das leis, de Deus ou da Igreja, não é uma obrigação que resulta do medo, mas do resultado lógico da nossa opção por Deus e pelo Reino. Não podemos deixar nunca que as leis, mesmo que sejam leis muito sagradas, se transformem no absoluto ou contribuam para escravizar a pessoa. As leis ou os mandamentos devem ser apenas sinais indicadores desse caminho que conduz à vida plena. O que é verdadeiramente importante é caminharmos na história, com as nossas alegrias e esperanças, tristezas e angústias, em direção à felicidade e à vida definitiva, que só acontece no encontro com Deus. Deste modo, poderemos rezar como salmista: ditoso que anda na lei do Senhor, felizes que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor, felizes que observam as suas ordens e o procuram de todo o coração.
As meditações sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Já faltam menos de 100 dias para o Papa Francisco estar com um peregrino no Santuário Mariano da Covadeiria. No contexto do centenário das aparições em Fátima, em cada domingo, o programa Eclésia partilha um testemunho de peregrinos.
Sou Maria do Rosário, venho da Quinta do Conde. Eu sinto-me bem aqui, sinto-me muito leve, eu gosto muito daqui vir e não me canso de vir a Senhora de Fátima. Estou aqui hoje o dia 13 e o dia 16. Já estou aqui outra vez numa excursão. Este Papa é muito amoroso. Muito amoroso e gostava só de lhe apertar a mão. Olhe, isso é que eu não lhe posso dizer, mas gostava muito de vir cá. E se eu quiser, se eu puder, eu venho. Porque eu gostava muito de estar com o Papa. Este recinto, para mim, é... olhe, não tem palavras para dizer. Gosto muito de aqui vir. E quando tinha o meu marido, vínhamos aqui quase todos os fins de semana. Quando a gente estávamos a sair, já tínhamos um destino para virmos aqui. Gostava, ele gostava e eu também gosto muito de vir aqui. Sinto-me bem aqui, pronto. Pedi e não foi aceito. Mas olha, a vida continua, não é? Com muita pena minha, mas a vida tem que continuar. Ele está lá no céu. Ajuda-me à mesma. Olha, a minha vida continua. E venho aqui à Senhora de Fátima e rezo por ela.
Está na companhia do programa Eclésia, que a cada domingo procura perceber nas palavras dos peregrinos o significado dos 100 anos das aparições no Santuário de Fátima. Hoje ouvimos Maria do Rosário, da Quinta do Conde. Se só nos sintonizou agora, saiba que todas as emissões da Igreja Católica na Antena 1 ficam disponíveis no portal de informação agencia.eclésia.pt, onde vai encontrar também notícias sobre Portugal, o Vaticano e o mundo. Diariamente pode ainda ver-nos na RTP2 pelas 15 horas e à noite voltamos a esta antena pelas 22 horas e 45 minutos. Durante estes minutos esteve na companhia de Carlos Borges, a edição foi de Tiago Mendes e de Otávio Carmo e toda a equipa da Agência Eclésia deseja-lhe um santo e feliz domingo. Como estivemos a falar sobre o Festival Itinerante do Baixo Alentejo Terras Sem Sombra, do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, vamos terminar com canto. Até 1 de julho, participe no festival, visite a cultura, o património e a biodiversidade na Diocese de Beja. Até amanhã, se Deus quiser.